Pedro Nobre, líder da lista B às eleições para a Conselhia do PSD da Guarda, anunciou ontem em conferência de imprensa que a lista não vai ao segundo ato eleitoral que está marcado para o próximo sábado. Foi aprovada por unanimidade na reunião do Executivo da Câmara da Guarda uma proposta de protocolo de colaboração para a constituição da estação náutica junto à barragem do Caldeirão. Trancoso celebra 641 anos da Batalha de Trancoso com o feriado municipal e um programa alargado e arrojado a começar já amanhã.
Informação com Pedro Paula.
Pedro Nobre, líder da lista B às eleições para a Conselhia do PSD da Guarda, anunciou ontem em conferência de imprensa que a lista que encabeça não vai ao segundo ato eleitoral que está marcado para o próximo sábado. Recorde-se que no dia 28 de fevereiro houve eleições para a Conselhia e a votos foram as listas B de Pedro Nobre e a lista G de Júlio Santos. O ato foi impugnado porque houve uma diferença entre o número de votos e o número de boletins que entraram nas urnas. Ficou então decidido que as eleições seriam no próximo sábado, mas a lista liderada por Pedro Nobre não vai a votos. A principal razão é que o caderno eleitoral foi alterado e tem agora novos militantes. O social-democrata defende que o ato deveria ser exatamente igual ao do passado dia 28 de fevereiro.
Uma repetição eleitoral tem que ser exatamente isso, uma repetição. Não podemos transformar o novo ato eleitoral encapotado com novas regras, novos cadernos eleitorais e até novas listas candidatas. Porque isto deixaria de ser uma repetição e passaria a ser outra eleição. Alterar agora o caderno eleitoral significa alterar o próprio corpo eleitoral que participou legitimamente nessas eleições. E isso pode criar situações manifestamente injustas e inaceitáveis. Pode haver militantes que participaram legitimamente no ato eleitoral inicial e que agora fiquem impedidos de votar. E pode haver militantes que não participaram na eleição original e que passem agora a integrar o universo eleitoral. Aquilo que defendemos é simples. Se há repetição do ato eleitoral, então devem manter-se as condições em que os militantes exerceram originalmente o seu direito de voto. O mesmo caderno eleitoral, as mesmas listas, as mesmas regras.
Em conferência de imprensa que juntou grande parte dos elementos da lista B, Pedro Nobre não poupou críticas ao Conselho de Jurisdição do Partido, a quem acusa de ter tomado uma decisão de conveniência a pedido de outras figuras.
A jurisdição do Partido entendeu o contrário. Tomou uma decisão que em nada condiz com a lei geral, pois, para a jurisdição, não interessa ou não interessava tomar a decisão correta, mas sim a decisão de conveniência. E foi isso que fez a pedido de outras figuras alinhadas numa estratégia nacional de silenciar aqueles que podem estar contra o poder interno. Mais grave se torna a situação quando a pessoa responsável por este ato é a ministra deste governo. E mais grave ainda é o facto de acordo com os dados que nos surpreenderam através de uma notícia do Observador, ter usado recursos do Estado na figura de um assessor de um ministério para elaborar esta decisão incompreensível. No meio de tudo isto, a jurisdição nacional continua sem responder a uma impugnação por nós apresentada. Impugnámos a convocatória da jurisdição distrital. Tal impugnação foi indiferida e aguardamos o recurso apresentado à jurisdição nacional.
O até aqui candidato também aponta o dedo à mesa da Assembleia Distrital do PSD por, entre outros pontos, ter escondido deliberadamente a necessidade de apresentação de novas listas. Por isto, Pedro Nobre reitera que tomou a decisão de não se candidatar e, desta forma, boicotar as eleições deste sábado.
tomámos esta decisão de não nos candidatar e de boicotar estas eleições, pois o contrário seria legitimar uma ação concertada desde as eleições do dia 28 de Fevereiro. Resta ainda dar uma palavra à mesa da Assembleia Distrital do PSD, que assinou uma convocatória para eleições na sequência de uma deliberação do Conselho de Jurisdição Distrital, enquanto pendia um recurso interposto pela lista G. A mesa publicou uma convocatória em que remetia para uma deliberação da jurisdição distrital que nunca foi dada a conhecer aos militantes. Uma deliberação que, após o recurso da jurisdição nacional, foi alterada na substância. Importa referir que também a deliberação da jurisdição nacional não foi publicada para ser eficaz, como ditam os estatutos. A mesa assinou tudo isto e mais. Escondeu deliberadamente a necessidade de apresentação de novas listas.
No encontro com os jornalistas, Pedro Nobre confirmou que a lista recorreu ao Tribunal Constitucional para tentar reverter a decisão do Conselho de Jurisdição Nacional.
Atendendo, como acabei de dizer, à falta de resposta do Conselho de Jurisdição Nacional, até hoje, dia 27, ainda não obtivemos. Dia 27, às 18 horas e quase 20 minutos, ainda não tivemos qualquer tipo de resposta do Conselho de Jurisdição Nacional. E atendendo a essa falha, recorremos então ao Tribunal Constitucional para poder dizer sua justiça relativamente a todo este processo, que, como também foi referido no que disse anteriormente, peca de muitas falhas desde o início do processo.
O social-democrata sente que a lista que lidera foi empurrada para fora deste ato eleitoral.
Lamentavelmente é essa a sensação que nós temos, porque dá a ideia que havia uns jogadores neste jogo que antes de entrarem em campo já sabiam o resultado final deste jogo, e por isso mesmo consideramos que nós somos uma espécie de lista não grata neste processo eleitoral.
No caso de ainda haver uma resposta favorável do Conselho de Jurisdição no dia de hoje, Pedro Nobre entende que terá de ser encontrada uma nova data para as eleições.
É que se houver resposta até ao próximo sábado, também não fica isento aqui de uma nuvem negra sobre este processo. Porquê? Se já repararam com certeza que a lista G anda a fazer campanha há não sei quantos dias e que nós não temos feito nada. Agora, se, imagine, na sexta-feira à tarde vem o Conselho de Jurisdição Nacional a dizer: ok, então, as regras é como vocês querem, temos aqui um tempo limitado para fazer a nossa campanha. Daí também que tínhamos apresentado uma impugnação à marcação das eleições para o dia 30 para a concelhia e para a mesa.
Pedro Nobre, líder da lista B às eleições para a concelhia do PSD da Guarda, anunciou ontem em conferência de imprensa que a lista não vai ao segundo ato eleitoral que está marcado para o próximo sábado. Foi aprovada por unanimidade na reunião do Executivo da Câmara da Guarda uma proposta de protocolo de colaboração para a constituição, da Estação Náutica junto à barragem do Caldeirão. O Presidente do Município, Sérgio Costa, explicou que foi dado um passo importante para a criação deste equipamento de desporto e lazer. O protocolo já conta com vários parceiros e o autarca espera ter financiamento para esta obra.
Fizemos a aprovação também de um protocolo para a constituição da Estação Náutica da Guarda. Nós já temos algumas dezenas de parceiros, a caminho de cerca de 40 parceiros que nós já temos, públicos e privados, para que no futuro possa ser construído junto à barragem do Caldeirão o Centro Náutico do Caldeirão. Esse é o principal desígnio. É claro que estes parceiros, desde escolas, desde outros organismos públicos, desde restauração, desde hotelaria, enfim, associações, juntas de freguesia, este protocolo que nós consideramos muito importante, o projeto está feito. E esta é mais uma boa âncora para podermos vir a aprovar, assim esperamos, num futuro próximo, o financiamento necessário para esta obra tão importante para a dinamização daquele espelho d'água.
Sobre este tema, o vereador do PSD, João Prata, considerou que a criação de uma estação náutica é um projeto interessante e que vai permitir dar outra dinâmica ao espelho de água da barragem.
Pareceu-nos interessante e muito válida a ideia da criação de uma estação náutica na Guarda. Sabemos que uma das escolas da nossa cidade tem um trabalho feito na área da canoagem e esperemos agora que esta estação náutica da Guarda, com apoio do programa Oceano, da Fundação Oceano, possa realmente ter a sua aplicação prática e possa ser desenvolvido de modo a que possamos aproveitar melhor aquilo que é o Rio Mondego junto à barragem, como é evidente. É porque é útil que haja essa vertente esportiva também a ser utilizada e a ser praticada na nossa cidade.
Foi aprovada por unanimidade na reunião do Executivo da Câmara da Guarda uma proposta de protocolo de colaboração para a constituição da Estação Náutica junto à barragem do Caldeirão. Trancoso celebra amanhã 641 anos da Batalha de Trancoso com o feriado municipal e um programa alargado e bem arrojado. O Conselho prepara-se para comemorar esta efeméride de já amanhã e relembrar que foi um dos confrontos mais decisivos para a história do país. Segundo o Presidente da Câmara de Trancoso, Daniel Joana, as celebrações deste ano contam com um programa oficial bastante arrojado que, além da sexta-feira, se prolongará pelo fim de semana de sábado e domingo.
É, de facto, um dia comemorativo de grande importância. Recordo que a Batalha de Trancoso está entre as batalhas mais decisivas para a história da nacionalidade. Ocorre em 1385, que celebramos em Trancoso todos os anos. Este ano apresentamos um programa oficial bastante arrojado, que contempla não só o feriado, que é a sexta-feira, 29 de maio, mas também depois o fim de semana, com atividades no sábado, quer no domingo.
As atividades de sexta-feira amanhã terão um caráter mais institucional, com a sessão solene. O autarca destaca as homenagens a antigos funcionários e autarcas do Conselho, bem como a cerimónia oficial com o Exército no campo de batalha. O dia culminará com uma recriação lúdica da Batalha do Planalto de São Marcos e o tradicional Real Popular.
Para o dia 29 de maio ficam reservadas atividades mais oficiais, como as homenagens aos antigos funcionários, antigos autarcas do Conselho de Trancoso, a cerimónia oficial com o Exército no campo de batalha, onde vão receber a Medalha de Mérito Municipal as associações de bombeiros voluntários do Conselho de Trancoso, portanto a de Trancoso e Vila Franca das Naves, assim como os militares do posto territorial da GNR de Trancoso, e onde depois será também feita uma recriação lúdica da Batalha de Trancoso no próprio Planalto de São Marcos, e haverá depois também o tradicional Real Popular.
O programa prossegue no sábado e domingo com o foco no turismo e desporto, para além da primeira Assembleia Municipal Jovem a realizar no sábado no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. No domingo o destaque vai para o primeiro trail Batalha de Trancoso, que já conta com mais de 300 participantes inscritos.
Durante o fim de semana nós vamos inaugurar infraestruturas turísticas, desportivas, como as rotas gamificadas, que é uma rota pelo centro de Trancoso, em que o turista é convidado a jogar um videojogo à medida que visita os monumentos. Temos também a abertura do centro de cycling de Trancoso, situado na localidade de Venda do Cepo. Pela primeira vez vai realizar-se a Assembleia Municipal Jovem, aqui no Salão Nobre dos Passos do Conselho, com alunos da Escola Profissional de Trancoso e do Agrupamento de Escolas de Trancoso. Haverá teatro à noite na Associação Cultural Desportiva e Recreativa e depois, no domingo, o primeiro trail Batalha de Trancoso, que neste momento tem já mais de 300 participantes inscritos.
Embora o feriado seja celebrado pelos munícipes, o autarca sublinha que o evento foi pensado tanto para os trancosenses como para os visitantes.
É um feriado municipal, portanto não apenas da cidade de Trancoso, mas também de todas as freguesias, das 21 freguesias do Conselho de Trancoso. Aliás, há a participação ativa de todos os presidentes das juntas de freguesia. É uma celebração em primeira instância para os trancosenses. Mas, aproveitando também aqui a proximidade, o programa foi pensado também para os visitantes, porque durante o fim de semana há essa oportunidade de poderem participar nestas comemorações e no programa oficial todas as pessoas que costumam visitar o Conselho de Trancoso, quer de concelhos vizinhos, quer de turistas que venham de locais mais distantes e que podem não só juntar-se aos trancosenses nesta comemoração do feriado municipal, como descobrir aquilo que Trancoso tem para oferecer.
Trancoso assinala amanhã o feriado municipal, celebra 641 anos da Batalha de Trancoso com o feriado municipal e tem previsto um programa alargado e arrojado.